Que inovação é tendência para 2021, ninguém duvida. Mas eu vou logo adiantando que o objetivo aqui não é fazer resumo de orelha de livro, citar frase feita de Steve Jobs, cases da Amazon ou fazer um apanhado de buzzwords da moda. Você está no Sem Espuma, inovação é tendência, mas vou atrás de tirar a espuma desse chope, que é claro, é o que todos queremos. Para falar de inovação, eu convidei aqui no Sem Espuma um especialista, Luiz Felipe Carvalho, cofundador e CEO da Evo Innovate, o maior software de gestão da inovação da América Latina. Empreendedor raiz, bacharel em ciências da computação, várias especializações, mas o que ele tem de mais legal, na minha opinião, é a visão de construir a maior plataforma full service de inovação do mundo. Luiz Felipe, obrigado pela sua presença aqui no Sem Espuma.
Obrigado, Guilherme. É um grande prazer para mim falar aqui nesse podcast com você, agora é vindo para o YouTube. Sou um ouvinte assíduo do seu podcast também e um prazer aqui estar do outro lado com você.
Obrigado. Então vamos tirar um pouco da espuma da inovação, porque de fato ela desde o início assim, dessa minha trajetória, é um assunto que é claro que é tendência, é por isso que a gente está discutindo ela, mas de certa forma ela incomoda não só a mim, mas assim, as pessoas da minha geração. Então eu vou tirar o meu nome da jogada e eu vou contar uma história para você aqui para a gente poder começar esse papo. Então eu vou me colocar aqui, Luiz Felipe, como um empresário normal, uns 35 a 50 anos, uma faixa etária aí de quem já experimentou muita coisa no mundo de negócio, quem já pagou, já viveu muitos boletos, né? Já ganhou, já perdeu dinheiro, trabalha aí e ganha vida com dignidade. E dia sim, dia não, é impactado com a bendita palavra inovação, seja no LinkedIn, no Instagram, numa palestra, numa reunião. E você é forçado a pensar que você tem que inovar, que o mundo está mudando rápido, que você vai ficar para trás, que você tem que explorar o novo, que tem canvas para isso, que tem sistema para aquilo, que tem infoproduto ali, que tem ferramenta a colar. Mas aí, Luiz Felipe, eu olho para a minha jornada, eu, esse empreendedor, olho para a minha jornada, olho para trás, assim, eu já me deparei com diversos ciclos de negócios, assim, com ciclos de modelos de gestão de negócios, né? Da série o que, que eu tenho que fazer para não deixar meu negócio ficar para trás. Então, assim, esse empresário que eu estou te falando já passou pelo Six Sigma ou Seis Sigma, né? Na década de 80, começou na Motorola, depois Jack Welch levou para a GE e fez aquilo que fez tudo com essa base. Depois nós tivemos aí o modelo da reengenharia, né? Que na verdade é mal traduzido, porque se fosse traduzido corretamente para um português, seria reinvenção e não reengenharia. Ou seja, é mais ou menos o mesmo universo que a gente vive hoje, tentando adaptar a nossa empresa, nosso negócio, ao constante mundo que está em mudança. Aí agora, Luiz Felipe, a gente tem o mundo da inovação, né? Mas antes disso, veio a esteira, para não perder o fio da meada, da qualidade total. Né, com direito a ISO 9000 e tudo mais, e eu particularmente já vi gente morrer e ganhar dinheiro com e sem ISO 9000, com e sem sistema de qualidade total. Aí de uns tempos para cá, ainda na pele desse empresário, eu vejo que começa a febre da inovação. Um monte de termo bacana em inglês, um monte de especialista em negócios que nunca tiveram negócio, nem boletos a pagar. E eu começo a me deparar e me perguntar, Luiz Felipe, que é a pergunta que eu te faço para começar esse papo. A inovação não é só mais um ciclo, uma febre, um novo nome, uma nova roupagem para um modelo de gestão de negócio?
Uma ótima pergunta, Guilherme. Eu vejo assim, a inovação, para mim, não é algo necessariamente novo. Eu acho que é algo que já esteve sempre aí, né? Acho que até em termos de bibliografia também é algo bem antigo, né? E o empresário, esse empresário que você narrou aí, provavelmente fez muita inovação já na sua trajetória.
Já não tem dúvida. Empresa
dele, provavelmente ele tinha uma visão muito diferente, ele criou algo novo no mercado, e ele foi fazendo isso, talvez sem chamar de inovação. O que eu vejo hoje de diferente, hoje existe um imperativo da inovação no sentido de que quem não inova tem uma grande chance de perder espaço muito rápido. Eu acho que isso mudou. Se você voltar no tempo, talvez 20 anos, ou até 10 anos atrás, a velocidade das coisas não eram tão rápidas quanto hoje, né? A velocidade com que o seu consumidor, seu cliente, troca os hábitos dele de consumo, a velocidade com que um produto que nasceu na China chega em qualquer canto do mundo hoje é fantástica, né? Muito rápido. Então, por isso, eu sinto que não, a inovação não é uma modinha, é algo realmente que está tomando muita força e que, se não tiver no radar desse empresário, pode ser que ela possa cobrar o seu preço, né? Se não tiver tomando ações para, de fato, fazer algo em relação a isso, para criar os seus negócios futuro, do futuro da empresa, né? Acho que o produto que esse empresário dependeu a vida dele toda pode se tornar obsoleto e ele vê o negócio dele caindo por terra se não levar a sério a inovação.
Pois é, assim, até como eu comecei esse papo aqui, falando que a gente não vai ficar fazendo resumo de livro aqui ou conceituando inovação, porque tem várias pessoas que falam sobre isso e eu realmente, meu objetivo aqui é a gente trabalhar de tirar um pouco da espuma desse universo. Então eu queria até trazer um aspecto filosófico, assim, com esse papo que você falou, porque realmente, Luiz Felipe, eu percebo, assim, filosoficamente falando mesmo, que a gente enfrenta mais do que uma transformação digital, a gente está enfrentando um novo ciclo civilizacional, assim, né? Porque a humanidade, no passado, ela sempre reagiu e se transformou nos momentos de guerra. Assim, se a gente for olhar para trás, os ciclos de mudança nossos, eles estão relacionados à guerra ou à exploração do espaço, por exemplo. Mas dessa vez, até pela rápida expansão demográfica que nós tivemos, passando de 1 bilhão para 6 bilhões de pessoas numa velocidade muito rápida, a gente está precisando tomar decisões cada vez mais complexas, perguntas cada vez mais difíceis, e inovar tem sido cada vez mais imperativo. A gente tem que fazer isso cada vez com uma velocidade mais rápida, né? Mas o que vem à minha cabeça é que mesmo com abundância de especialistas, facilidade de acesso à informação, a tecnologia, ao dinheiro, que hoje é abundante, a gente não pode dizer que falta dinheiro para inovação, solucionar problemas concretos das pessoas não é uma tarefa fácil. Não é o que se desenha nas redes sociais, né? Nem mesmo para as grandes corporações. Imagina para cá, para a classe média, como é que fica isso. Aí eu te pergunto, Luiz Felipe, o que se deve fazer uma empresa ou um gestor quando os problemas são reais, as apostas são altas, o tempo e a grana é curta e as respostas abstratas são inadequadas para não dizer que é espuma. Em resumo, o que faz uma empresa ser inovadora e se manter atual nesse mundo em transformação?
Guilherme, eu queria até trazer uma história. Você está contando essa visão de um gestor acostumado com... que já tem um negócio de sucesso há algum tempo, né? E eu vou trazer, para mim, talvez o empresário mais admirado do Brasil, um dos mais admirados do Brasil, que é o Jorge Paulo Lema. Né?
Sim.
Ele, pô, está à frente de um império, né? Ambev, Heinz, Burger King, é um cara realmente notável no Brasil. E ele, pô, está acostumado a fazer negócio focado em eficiência operacional. Acho que talvez o grupo dele seja o mais notável por eficiência operacional. E eficiência operacional talvez esteja de um lado e inovação de outro, né, de certa forma. Acho que a inovação incremental conversa muito com a eficiência operacional, mas quando você fala de transformação, de criar coisas novas, nem tanto. E ele tem uma historinha aí que eles estavam em reunião de conselho, comemorando os resultados do ano, e eles decidiram ir a um restaurante em Nova York. Um dos mais badalados restaurantes de Nova York, e ele chegou lá, o cara à frente do maior império de cervejas do mundo, ele não encontrou uma cerveja que ele produzia no cardápio do restaurante. Então, isso mostra assim, cara, não adianta você usar as mesmas coisas do passado se você não estiver muito atento ao seu cliente final. Né? Então, ele, naquele momento, se diz que ele se comparou a um dinossauro. Eu, cara, estou me sentindo um dinossauro. Eu sempre soube fazer negócio e hoje eu me sinto meio quase que paralisado em torno do que está acontecendo. Né? Se eu, quase como não sendo possível acompanhar a velocidade como os clientes estão mudando. Né? Então, eu acho que o grande segredo da inovação é estar sempre muito próximo do cliente. É que é o que fez esse empresário ser inovador lá no ponto zero. Provavelmente, ele começou a empresa dele resolvendo um problema muito sério do cliente. Né? E a questão é que a empresa, no início, por ser pequena, o fundador ou os primeiros funcionários estão sempre muito próximos do cliente. E com o tempo ela vai crescendo e essa característica vai se perdendo, sabe, Guilherme? Então, é muito comum que o diretor ou a alta de liderança passe a tomar decisões baseadas puramente em relatórios, puramente, às vezes, em relatórios que nem são produzidos pela própria empresa, são produzidos por algum que ele contratou. E aí isso cria uma desconexão com o cliente que para a inovação é fatal. Né? Por que, que a startup hoje, que talvez seja um símbolo da inovação, a gente vê Uber, ela chega e disrupta o mercado, o Airbnb disrupta o mercado de hotelaria. Né? Por que, que esses caras conseguem fazer isso tão rápido? Porque estão muito próximos do cliente, resolvendo um problema real que o cliente enfrenta e incrementalmente evoluindo em cima disso. Tá? Então, para mim, o grande segredo da inovação, na verdade, não é segredo nenhum, a coisa mais antiga do mundo é estar muito próximo do seu cliente, entendendo, de fato, quais são as dores que ele tem hoje e como você pode estar sempre resolvendo isso.
Mas aí, para resolver isso, Luiz Felipe, com muita frequência, a gente vê que a inovação acaba sendo reduzida a uma série de sessões de brainstorming, no base do mantra, vamos pessoal, não existe ideia ruim, quando de fato existem ideias ruins, né? Criando uma espuma de que a inovação precisa ser divertida, colorida, por vezes até excêntrica, e que o sucesso da inovação depende de pessoas extremamente inteligentes e talentosas. As pessoas que superam essa fase, que eu realmente encaro que pode ser que seja o início, e assim, a pessoa quer começar de um jeito e acaba entendendo a coisa desse jeito, mas essa é uma fase e passa rápido, eu vejo que elas acabam presas no que você falou aí agora há pouco sobre melhorias incrementais ou em inovações de sustentação do negócio, né? Na mesma dinâmica do passado, focada em melhoria de processo, aumento de receita e diminuição de custo, aquela visão clássica de planejamento estratégico de curto prazo, né? É como se planilha de Excel aceita qualquer coisa, então assim, o cara vai lá e acaba construindo essa visão. E eu vejo muito pouca gente voltada a entender ou a buscar entender o futuro dos seus negócios, justamente como você falou. Como é que vai ser meu cliente no futuro para eu entender, a entregar para ele, talvez não só aquilo que ele vai querer, mas aquilo que ele não sabe que vai querer, né? Então eu ainda acho que tem muita gente atrasada na forma de enxergar para além da inovação, Luiz. Perceber o seu motivo de existir, o problema que pretende resolver, o seu lugar aí no universo. Você concorda comigo?
Concordo totalmente. E isso que você falou, né? Eu acho que sim, tem o lado mais voltado para o que o cliente quer hoje, ele consegue concretizar facilmente para você hoje. E tem o lado do que o cliente não sabe que ele quer, mas que você pode oferecer para ele. A gente sabe de ótimos exemplos disso. Um ótimo é a Apple, né? A Apple...
Sim, é o clássico.
Sente entregar coisas que até ontem você não sabia que você precisava daquilo para viver, né? Então, eles sabem fazer isso muito bem. E essa separação dos dois mundos é importante que a empresa faça de maneira deliberada mesmo, sabe? Sabendo o que está fazendo, porque são dois bichos diferentes. Por um lado, a inovação de sustentação, super importante. A inovação de sustentação é que vai manter o valor que o seu produto principal, que o seu negócio tem, com muita força, né? São aquelas inovações que você vai fazendo incrementalmente, melhorando o seu produto, melhorando a forma como você se relaciona com seus clientes, melhorando a sua produtividade em seus processos, era fundamental para manter o valor da empresa. E, em geral, é onde as empresas mais investem. E, por outro lado, é a inovação de transformação, é a inovação de criação de futuro, como você trouxe. Essa é uma inovação um pouco diferente, de fato. Como você está falando de algo muito lá na frente, né, num horizonte talvez muito longo de tempo, ou como é algo que talvez seja tão novo que você não tenha em que se basear, uma referência muito clara para se basear, a incerteza é muito alta. Porque a incerteza é muito alta, o ideal é que você vá fazendo experimentos pequenos. Né? Então você vai experimentando e aí volta de novo o cliente. Né? Eu acho que quanto mais cedo você conseguir entregar para o cliente mostrar para o cliente o valor daquela inovação que você está trazendo, mais rápido você vai ter um feedback sobre ele também. Tá? Então, nos dois casos, o cliente tem um papel fundamental. Né? Eu acho que a inovação não vive sem o cliente. Tá? Mesmo que você esteja criando algo lá para o futuro, é importante envolvê-lo nos seus primeiros experimentos para validar realmente se aquilo faz sentido, se é uma proposta de valor que entrega, de fato, o valor que você esperava, se a forma de distribuir esse valor faz sentido, se você vai conseguir ter parceiros que vão te ajudar nisso. Acho que é super relevante também envolvê-lo nisso.
Luiz Felipe, existe um modelo único ou ideal para gerir ou iniciar um processo de inovação dentro de um negócio? Tem alguma coisa que você tem que ficar ligado? Como começar a inovação num negócio?
Olha, eu vejo assim, para você começar, de fato, a inovação... Eu acho muito importante que a alta liderança esteja muito envolvida no processo. Tá? Então, para mim, inovação é algo que tem que ser feito por toda a empresa. Tá? Inovação eu vejo como algo bottom-up, no sentido de que todo mundo tem que estar envolvido. Tá? Mas ela tem que começar top-down. Ela tem que começar top-down, porque se o grande líder, se as cabeças da empresa não estiver patrocinando de fato isso, ela tende a morrer no processo. Por quê? Porque inovação não é algo que, no estalar de dedos, você já começa a ter todos os benefícios que você esperava, o resultado que
você esperava. Os resultados, esquece, impossível.
Exatamente. Tá, então, eu acho que esse é um primeiro passo muito importante. A liderança, a alta liderança, muito sensibilizada, entendendo o que, que é inovação, entendendo por que, que ela precisa daquilo, né? E mais do que isso, entendendo quais são os caminhos que podem acontecer. A partir daí, aí tem um monte de formas que você pode trabalhar a inovação, né? Desde envolver todos os seus colaboradores para isso, ou trabalhar com pequenos squads. Mas aí eu acho que são ramificações que talvez não tenha um caminho certo ou errado, definitivo.
Necessariamente, é como você falou, assim, numa maneira mais abrangente, a inovação ela precisa se transformar numa cultura a partir do momento que o chefe, o dono, tem interesse de fazer com que isso aconteça. Aí a coisa multiplica, vira cultura, há investimento, tem planejamento, tem foco, tem visão de futuro, né? Tem interesse real que a coisa aconteça. Porque quando ela também só vem bottom-up, assim, ô chefe, vamos inovar aqui, o cara tem aquela visão, peraí, calma aí, tá meio funcionando, não é assim, a coisa simplesmente não acontece. Depois que a cultura está implantada, aí as formas são diversas, não existe um produto de prateleira para se definir, começar a inovação no negócio. Existe?
Eu vejo assim, tem vários caminhos, né? E empresas diferentes vão olhar por caminhos diferentes, né? Mas eu acho que caminhos que a gente pode traçar a partir desse primeiro ponto, né? A partir de que a liderança esteja bem sensibilizada e comprando o processo de fato, eu vejo que um caminho muito bom, que a gente, aqui na empresa, na Eva, a gente segue muito fortemente, é o caminho de você tentar envolver o máximo de colaboradores da sua empresa na inovação. Eu falei há pouco, né, que você não pode estar longe do cliente. Mas uma coisa é quando você tem uma empresa com 5 funcionários, uma empresa pequena, e que pô, o dono está próximo do cliente mesmo. Mas uma empresa com 200, 1.000, 10 mil, 100 mil funcionários, não dá mais pro dono, tá? Né? Então você tem que criar braços nisso, e esses braços já existem, né? Você tem lá vendedores, você tem seu time de processo, seu time que atende o cliente em suporte. Essas pessoas precisam entender que no trabalho dela também faz parte a inovação. Tá? Então ela tem que enxergar ali que sim, ela tem que vender, talvez o que está escrito na carteira de trabalho dela, mas ela tem que ser engajada e motivada para pensar em como ela pode ter produtos melhores, como ela pode se relacionar por canais diferentes. Enfim, eu acho que isso é fundamental. Uma empresa que consegue criar esse espaço em que todos os colaboradores ali estão engajados com a inovação, estão preocupados em transformar o que eles fazem em algo melhor, estão preocupados em deixar um legado e não simplesmente executar o processo para o qual ele foi treinado, eu acho que é uma empresa que tende a gerar muito resultado com inovação. Tá? E isso tudo deixa a parte talvez mais complicada da inovação, que é criar coisa muito nova, mais fácil. Porque se você já tem uma organização que tem uma cultura de inovação muito difundida, e todo mundo está envolvido na inovação, todo mundo entende que inovação faz parte do trabalho dele, né? Criar o novo começa a ser mais simples, sabe? Já está no sangue das pessoas. Eu acho que já cria um ambiente em que isso é possível. Tá? Quando, se você não tem nada disso, ninguém, inovação não faz parte, você já quer pular para criar uma coisa muito nova, geralmente você vai passar por muitas barreiras para conseguir chegar lá.
E eu também tenho uma visão, Luiz Felipe, de que até para implantação de cultura de inovação e para que você consiga obter resultados na inovação, quem participa tem que participar dos resultados também, né, de uma forma ou de outra. Existem vários modelos disso. Intraempreendedorismo, palavra complicadíssima de falar, mas assim, quando não tem um benefício direto para o trabalhador, você acha que isso pode frear um pouco a evolução do processo de inovação da empresa? Ou seja, cultura não paga boletos, como fazer com que os boletos da empresa sejam pagos e reflita isso no bolso do trabalhador?
Eu acho que esse ponto é fantástico. O intraempreendedorismo, né, é algo que eu acho impressionante, né, a capacidade de que você dá para sua empresa quando você cria essa possibilidade, ou seja, cria a possibilidade que um colaborador do seu time possa pensar em algo novo, trabalhar em cima disso e eventualmente chegar ao ponto até de ser sócio num negócio novo da empresa, né? Tem muita empresa que faz isso, né? A gente vê aqui no Espírito Santo, a Time Now, consultoria de engenharia, trabalha assim, né? Tem colaboradores que podem dar ideias e chegar ao ponto até de criar novos negócios com a empresa. Então isso é fantástico, né? Porque o que impede hoje, Guilherme, quando a gente tem tanto recurso, né, tem tanta tecnologia disponível para todo mundo, que um colaborador fantástico da sua empresa vai empreender fora da sua empresa? Nada. Muito fácil.
Não tem amarras, né? Não existem amarras.
E imagina para essa pessoa como, não, apesar de não existirem amarras, está muito fácil, mas como é desafiador para ele largar o negócio e ter que ir para uma outra coisa? E como seria melhor que ele pudesse empreender dentro do que ele faz, né? A sensação de segurança é maior, ele tem um apoio. Se ele puder ganhar junto, fantástico, né? Então, eu acho que essa é uma modalidade muito boa de inovação e muito boa, inclusive, para criar novos negócios. Não precisa ser nesse ponto também, né? Aí a gente está falando de algo super arrojado.
Ele,
né?
ele já tem um nível de complexidade, maturidade, não só da liderança, como da empresa, muito maior. Mas eu queria também puxar esse ponto com você, que é o seguinte... Luiz Felipe, eu tenho a visão de que a inovação ela é mais simples do que parece. A gente pode trazer os nomes mais complicados que tiverem, os buzzwords da moda, mas eu tenho uma visão de que a inovação é menos palestrinha e mais organização. Tá? Que pouca coisa, de fato, também é nova em inovação. Ou seja, você pode pegar elementos de inovação de outros setores. É muito comum a gente ouvir o Uber das bicicletas, o Airbnb... de qualquer outra coisa, criando essas relações de coisas de gente que já criou coisas novas e criando relações para os seus negócios. Que se houver a criação também de uma oferta de valor nova e viável, pode ser chamado de inovação. E que tudo isso é possível desde que você pense nisso de uma maneira mais sistemática. A inovação ela precisa ser sistemática e organizada. Se você concorda comigo, é daí que surgiu a Evo?
Exatamente daí que surgiu a Evo, Guilherme. Eu concordo 110% com o que você falou. Eu sinto que hoje uma empresa que quer trabalhar sério com inovação, ela precisa tornar isso algo sistêmico na sua organização. Ou seja, ela não pode pensar que a inovação vai depender de um relance de alguém que teve uma ideia fantástica e que aquilo vai mudar a história da empresa. Não é esse o caminho, né? Isso é uma visão bem romantizada da inovação. Sim. Em geral, inovação é trabalho consistente, é investimento consistente, né? Em criar novos valores para o seu cliente, em criar eficiência para o seu processo, em tentar criar negócios futuros. Isso, com o tempo, você vai ganhando prática e vai ganhando experiência e os resultados vão vindo. Tá? E aí, pensando nisso, né, a gente criou a Evo, né? E o que a gente trabalha aqui na Evo são justamente com software, né, para gerenciar, para ajudar empresas a gerenciar suas iniciativas de inovação. Tanto para envolver os seus colaboradores na inovação, quanto para se relacionar com startups. Acho que hoje em dia, reinventar a roda não é o melhor caminho. Tem muita gente trabalhando no mundo todo em coisas que têm sinergia com o seu negócio, você pode trabalhar com parcerias. E também em projetos de inovação mesmo. Né? Acho que os projetos de inovação... tem algumas particularidades, né, em relação ao projeto tradicional que vale a pena a gente olhar para isso. Né? Então, esse olhar sistêmico é o problema que a gente quer resolver, né, quer ajudar as empresas a resolverem, a gerenciar melhor a inovação dos seus negócios.
Mas, para isso, uma empresa, até para aderir à plataforma da Evo, ela precisa ter um nível de maturidade para poder conseguir usufruir dessa solução que a Evo oferece, não é isso?
Sim, sim, para uma empresa já precisar de um software, eu acho que aquela primeira etapa que a gente conversou precisa estar cumprida, né? A liderança precisa estar bem convencida de que a inovação é importante, que se não inovar, elas podem correr o risco de não ter um negócio daqui a alguns anos. Então, isso é fundamental. A partir daí, claro que a gente com software pode ajudar com alguns processos, né? Então a gente ajuda demais as empresas a organizar os seus processos, seja para lançar um programa de ideias, por exemplo, para lançar os seus primeiros desafios com startups, mas precisa necessariamente, sim, da gente de já existir um espaço em que a inovação vai ser um investimento consistente, sabe? Se for aquela coisa, se a empresa ainda está em dúvida, se ela vai fazer a sua primeira iniciativa de inovação ali, eu acho que corre muito risco de virar uma frustração e não uma inovação, sabe? Virar algo que o cara fez um primeiro investimento e ele queria colher
vira
o resultado.
Vira custo e não investimento, né? Vira despesa.
Exato, e aí ele quer colher o resultado no primeiro mês e não é essa a dinâmica, não é essa a lógica, né? Pelo que a gente vê aí, pô, trago um exemplo da Braskem, né? Uma empresa gigante nossa aí, brasileira, né? E, pô, outro dia eu tava vendo uma palestra de um hoje diretor de inovação da Braskem, e ele comentando sobre o plástico verde, né? Eles produzem a base para o plástico verde não se paga, e é um projeto que ele já tem há mais de 7 anos, ainda não se paga, tá? Mas ele tem a certeza, ou pelo menos ele enxerga uma alta probabilidade no futuro o plástico verde se tornar algo fundamental para todos os negócios que estão nessa área, sabe? Talvez até com políticas governamentais. E quando esse futuro chegar, a Braskem vai estar mais preparada que qualquer um. Então, essa visão de longo prazo, ela cria uma base para garantir que o investimento seja consistente em inovação. Porque a gente sabe que vai precisar disso no futuro. Se você começar a inovação pensando que vai precisar colher todos os resultados em 1-2 meses, é melhor nem começar.
Mas aí o cara tem que ter peito, fôlego e caixa, né, Luiz? Tem que entender que isso é uma visão de longo prazo. A gente tem o caso da V1 aqui no Espírito Santo, né, que agora está com um sistema de locação de veículos. Aparentemente, aí eu não tenho dados para dizer isso, não me parece ser uma operação sustentável, mas assim, o futuro da mobilidade, ela passa por não ter a posse, o bem do carro, né? Então, como de repente, isso já é uma aposta para que, como você falou, o dia que isso se tornar uma cultura do consumidor, a gente volta lá naquele ponto do cliente, sem dúvida nenhuma, eles vão estar mais bem preparados para poder atacar nesse mercado.
Exato, e aí tem uma característica que eu sou um fã do Grupo Águia Branca, também é nosso cliente aqui na Evo, e o Grupo Águia Branca, pô, eles estão fazendo várias frentes de inovação diferentes, né? O V1 é talvez o mais emblemático que a gente mais veja, mas tem vários outros, a Águia Flex, tem vários outros negócios do grupo também que são inovadores. Hoje eles têm um produto para você não precisar mais comprar um carro, você sempre está pagando um valor e tem um carro por assinatura também. E mesmo que hoje, eu sinceramente não sei se é ou não um negócio que gera caixa para eles hoje, mas eu tenho certeza de uma coisa. Todo esse tempo que eles estão investindo nisso, eles saíram na frente e eles aprenderam muito sobre dinâmica que o cliente está, como o cliente pensa sobre isso. Eles já devem ter mudado a forma de gerar uma proposta de valor para o cliente várias vezes, que a gente chama de pivotar, né? Olhando para cá e tentando coisas diferentes. Então, esse tempo vai dando uma experiência para eles de um tamanho tão grande que eles hoje são capazes de gerar uma proposta de valor muito mais adequada para o mercado, e qualquer concorrente deles que quiser entrar agora vai ter muita pista para correr, porque para chegar na experiência que eles têm vai ser bem complicado. E como você falou, e quando o hábito estiver instalado de fato, bom, eles vão só colher os frutos, né? Isso é fantástico.
Isso a gente chama na estratégia de vantagem competitiva, né? O cara está na frente e tem uma visão de que não é o que custa, né? É o que vale, né? É exatamente essa visão que o gestor precisa da inovação. Luiz Felipe, eu queria falar um pouquinho mais sobre a Evo, como é que está, quantos clientes, eu sei que você tem uma visão de futuro muito arrojada, de em breve ser a maior plataforma full service de gestão da inovação do mundo. Fala um pouquinho para mim sobre isso.
É isso. A Evo, bom, nós somos uma empresa de software, a gente tem um software, na verdade, voltado para a gestão de inovação. Nosso propósito não é desenvolver software, nosso propósito é impulsionar a inovação nas empresas, tá? E a nossa história, esse software existe desde 2017 e a gente foi ganhando espaço, né, dessa mesma forma, aprendendo com o mercado, entendendo como que era gerenciada a inovação, quais eram as dores que cada empresa tinha, crescendo o sistema em torno disso, né? Hoje a gente consegue ajudar as empresas em várias frentes, então hoje eu sinto que nós somos um canivete suíço da inovação para o gestor de inovação. Ele pode fazer várias coisas ali, gerenciar várias suas frentes com o nosso sistema. A gente tem mais de 100 clientes rodando pelo Brasil, em todo o Brasil. Como você falou, hoje nós somos a maior empresa de software de gestão de inovação da América Latina, o maior software, e estamos buscando o mundo. tá, Guilherme? A gente quer, até no horizonte de 5 anos, ser uma das líderes do mundo nesse setor, empresa capixaba, né? A gente tem muito orgulho disso.
Maravilhoso.
Já pelo Brasil todo e começando agora a pisar fora do Brasil também.
E isso sela não só a primeira pergunta que eu te fiz sobre se inovação é modinha, porque não é, senão vocês não estariam com essa visão, com esse gás, com esse espírito de entrega. E também, quer dizer, encerra aqui o nosso papo aqui de forma brilhante. No espírito, eu queria te agradecer demais aí pela presença aqui no Sem Espuma, por ter tirado um pouco da espuma desse universo. Eu convido a você aí que nos ouve, que nos assiste aí, para entrar no site da Evo, aevo.com.br. Tem lá uma série de vídeos e blog no YouTube, também tem um material muito robusto sobre eles. Eu vou botar aqui para o pessoal seguir vocês. Vai estar nos comentários, vai estar na descrição desse episódio. Então, Luiz Felipe, obrigado pela sua disponibilidade, por ter apresentado aí a inovação sem espuma do jeito que a gente gosta.
Guilherme, muito obrigado pelo convite. Acho que esse espaço aqui para mim é espetacular falar sobre um tema tão relevante quanto inovação, né? E te parabenizar também pelo canal Sem Espuma. Eu acho que a forma como você traz conteúdos de valor real, de fato, para o mercado, né? De quem de fato faz, né? De quem de fato realiza, né? Acho que isso é fantástico, é um jeito novo, menos teoria e mais relação mesmo, né? Mais experiência de quem está na frente, ali no front, trabalhando. Isso traz muito valor para o nosso mercado, é uma grande honra para mim estar aqui.
Obrigado. Nosso objetivo é pagar boletos, Luiz Felipe. O resto é espuma. Não tem o que fazer. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. Até a próxima. Valeu.